Olá, bem-vindos à Vichyssoise. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Tenho ao meu lado a pedrada no charque do jornalismo parlamentar, o Miguel Viterbo Dias, e as nossas cabeças de lista de eleição, as jornalistas Inês André Figueiredo e Mariana Lima Cunha. É esta promissora coligação pré-eleitoral que me vai ajudar a explicar uma semana em que Pedro Nuno Santos foi ao beijamão a Marcelo Rebelo de Sousa para tentar libertar-se de vez da sombra de António Costa. Resta saber se será desta vez, ao ritmo em que António Costa continua a inaugurar obra, ainda alguém se esquece que Pedro Nuno Santos é mesmo o candidato a primeiro-ministro. Luís Montenegro entrou em campo para apresentar a nova Aliança Democrática, mas faltou a pompa e a circunstância é que é o PSD escorregar nas sondagens, o CDS desaparecido do Parlamento e o PPM tão convicto desta solução que ainda em dezembro dizia que Montenegro e Melo eram líderes fracos. Uma enorme confusão. Ou melhor, uma enorme bandalheira.
Naquele trilho secreto, com palavra santo e sanha.
Agora é a nossa vez de iniciar uma nova etapa. Nós propomos que no final da próxima legislatura, em 2028, o salário mínimo atinja pelo menos os 1.000 euros.
Isto é uma bandalheira.
Fomos guerras e alianças.
Ao contrário do Partido Socialista, nós não somos um movimento político ressabiado. Chocou-me e impressionou-me que o grande ausente do Congresso do Partido Socialista tenha sido precisamente o Serviço Nacional de Saúde.
Devemos assumir um desígnio nacional para a próxima década.
Há uma situação de bandalheira.
Dessa vez tu não cumpriste e faltaste ao prometido.
Quando um trabalhador tem salários baixos e vive em situação de precariedade, esse é um problema da comunidade.
Nós estamos num impasse. Nós estamos em tempos de estagnação. E estamos em tempo de ressaca de todas as experiências socialistas.
Se é uma bandalheira, acabar com a bandalheira.
O prometido é devido.
O prometido é devido ou é de vidro? Nunca se sabe. No meio de tudo isto, André Ventura abriu o mercado de transferências e já começou a recrutar gente muito prestigiada de outros partidos. Ou a tentar, pelo menos. Vamos ver se é desta que faz um casting sem espinhas. Para ouvir isto e muito mais, para discutir isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Mariana Lima Cunha, começo por ti, mas antes disso, um agradecimento sentido aos nossos ouvintes e seguidores pelas mensagens de solidariedade que me enviaram, por ter faltado à última Vichyssoise. Fui um dos vários soldados que caiu.
Quantas pessoas é que repararam?
As nossas não contam, Miguel.
Cerca de zero. Recebi cerca de zero mensagens de preocupação. Mas pronto, nossos ouvintes é que sabem. Vou-te servir uma sopa nova, Mariana Lima Cunha, para falar deste homem novo que é Pedro Nuno Santos, deste partido novo que é o Partido Socialista liderado por Pedro Nuno Santos, que aparentemente se esqueceu que tem um braço de ferro com tudo e mais um par de botas, e temos agora um partido completamente reconciliado com Marcelo Rebelo de Sousa. O que te apraz dizer sobre esta nova vida do Partido Socialista?
Acho que a nova vida do PS é que as introduções do Miguel às vezes são arrebatadoras.
Portanto, às vezes.
E é preciso um bocadinho para recentrar.
Não percebi-o às vezes.
Tu estavas a falar várias novas vidas que Pedro Nuno Santos quer dar ao PS, mas pelo menos parte delas correm o risco de ser um bocadinho resoluções de ano novo. E portanto não trazer propriamente um PS novo, trazer só um conjunto de boas intenções. O Pedro Nuno Santos já está a ter dificuldade em manter algumas. Ele usou tanto o Congresso como esta semana para tentar enterrar alguns problemas e alguns machados de guerra que o PS tem agitado. Veja-se a reunião com Marcelo Rebelo de Sousa, em que esteve tudo na paz dos anjos, e Pedro Nuno Santos assegura que quer ter muito boa relação com o Presidente da República. Pedro Nuno Santos também não fala das questões relativas ao Ministério Público e não quer fazer o discurso da, enfim, deixa a vitimização para António Costa e não quer entrar por aí. Mas, quer dizer, ele tem o partido é que ainda não está bem em sintonia com ele.
Precisamente, e agora um bocadinho mais a sério. Isso cria ou não uma dificuldade a Pedro Nuno Santos? Temos um PS que está agarrado ao passado e está numa atitude até de algum revanchismo em relação ao Presidente da República e também ao Ministério Público, e temos um partido, o de Pedro Nuno, com muita vontade de virar essa página, sob pena de perder as próximas eleições legislativas.
Eu acho que cria dificuldade até porque o que as pessoas do PS, e não estamos a falar de, enfim, deputados que falem à boca pequena no corredor, estamos a falar dos dirigentes com as mais altas responsabilidades
do
PS.
António Costa, Augusto Santos Silva.
O presidente do partido, Carlos César, todos eles têm feito ataques ou ao Presidente da República, ou ao Ministério Público, ou a ambos, mostrando que, ao contrário do que César disse, o que lá vai não lá vai no Congresso. E, portanto, qual é que é o problema aqui? Eles, quando falam nisso, não estão a falar, lá está, de um passado com que não estão muito satisfeitos, mas vamos seguir. Eles estão a apontar baterias que vão ser... E estão a... Como é que eu ia dizer? Eles vão fazer cobrança disto tudo no futuro. Ou seja, em relação a Marcelo Rebelo de Sousa, o que o PS está a dizer e tem dito, lá está, salvo Pedro Nuno Santos, é que dia 10 de março ou 11 de março lá estará para cobrar a Marcelo o resultado do que o PS diz que ele fez. Ou seja, depois de culpar o Presidente da República pela crise, que já é uma tese, diria eu, um bocadinho seletiva, depois disso, o que o PS tem prometido fazer é, quando virmos os resultados, e o que o PS está a antecipar, portanto, é quando virmos um centro mais enfraquecido, extremos mais fortes, quando virmos um Chega a bloquear soluções de governação, quando não tivermos uma alternativa evidente, aí vamos cobrar ao Presidente da República e vamos fazer pressão para que ele dê posse à alternativa mais sólida. Portanto, isto já é uma forma de tentativa de condicionamento do Presidente da República de ir para a frente. E o Ministério Público é outra questão que está evidentemente pendurada, porque dependendo do resultado que o processo tiver, eu diria que mesmo para o Ministério Público no Supremo Tribunal, aliás, o processo corre sobre António Costa. Se o resultado for conhecido muito perto das eleições, seja antes ou depois, vai ser sempre uma decisão que vai animar o PS e voltar a pôr o PS a falar sobre isto e voltar a atribuir culpas ao Ministério Público por seja qual for o resultado das eleições e do futuro político de António Costa. E, portanto, são questões que o PS está a lançar e que estão penduradas e que muito provavelmente, mais perto das eleições, vamos voltar a ouvir falar sobre elas e que dificultam a Pedro Nuno Santos, de facto, pôr na agenda os temas que quer pôr e ele precisa de os pôr, porque ele não tinha, foi logo criticado por inicialmente não ter lançado logo propostas, demorou bastante a fazê-lo, começou a tentar fazê-lo no Congresso, embora algumas ainda sejam difíceis de... Enfim, de concretizar, quer dizer, a diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social não é uma coisa que se explique num discurso e ainda não foi explicado de facto. Toda a alteração do perfil da economia portuguesa, outro exemplo desses. Eu preciso, obviamente, de tempo para o fazer, mas também preciso de alguma ajuda do partido, que não esteja sempre só a reavivar esses assuntos, para ele poder lançar a sua agenda e explicar então porque é que é um fazedor, como ele diz, e o que é que quer afinal fazer.
Por falar em reavivar, Miguel Viterbo Dias, vou-te servir uma sopa de ontem. Tu que és um fiel intérprete do espírito da Aliança Democrática de 79.
Nostálgico.
Eu só não canto tão bem o fado como Gonçalo Câmara.
Mas podes tentar. Acho que podíamos tentar.
Vamos deixar para a terceira parte.
Okay.
Disponível apenas para assinantes.
Dizia que tenho uma sopa de ontem para te servir, para falar da Aliança Democrática, precisamente. Como é que acompanhaste o nascimento ou o renascimento oficial desta coligação pré-eleitoral? E que sinais, e já agora, como é que interpretas os sinais que vão dando PSD, CDS e PPM?
Acompanhei no sofá depois de um grande congresso do Partido Socialista.
Juro, pensa que ia dizer com pipocas, com vinho.
Depois de um grande congresso do Partido Socialista. Com isto já me esqueci de uma pergunta e tudo. Mas pronto, não há problema. De certeza que a minha resposta vai enquanto a sua pergunta, sou
tão. É a vossa sintonia habitual.
Não, mas ia porque queria referir isso primeiro, que foi esse truque mediático da Aliança Democrática de marcarem a apresentação para o dia do congresso, para tentar impedir ali que a partir das 2 da tarde só se falasse Partido Socialista, porque a partir das 4 e picos teve necessariamente que se falar da Aliança Democrática, numa apresentação que marcou pela... Que mostra aquilo que vai ser um bocadinho o problema de Luís Montenegro e Nuno Melo ao longo destes 2 meses, que é terem que andar com o presidente do Partido Popular Monárquico atrás. Enfim, vai mesmo ter que acontecer. Porque enquanto Luís Montenegro e Nuno Melo podem ter uma dinâmica pode ajudar a Aliança Democrática, ou seja, de Nuno Melo ser mais o homem que vai à frente a atacar e Luís Montenegro fazer o papel de moderado, com o assalto da Câmara Pereira não há um grande acrescento à Aliança Democrática. E eles tentaram provar isso nessa apresentação, Nuno Melo mais cáustico, Luís Montenegro o responsável que vai ser ou que quer ser Primeiro-Ministro, vai ser Primeiro-Ministro, foi a imagem que tentou mostrar, e resta saber como é que essa dinâmica agora vai ser trabalhada na campanha. Talvez Paulo Rangel possa dar aí uma ajuda interessante, porque já percorreu o país duas vezes com o Nuno Melo, não foi duas campanhas, salvo erro, pode dar aí uma ajuda importante, mas isso pode ajudar Luís Montenegro a ter esse papel de moderado e ao ter Nuno Melo como cão de ataque, digamos.
Mas acreditas que vai resultar? A frase de Luís Montenegro é: aqueles que acreditaram no PS há dois anos, quero dizer que este projeto da AD também é para vós, para os que se desiludiram. Ou seja, é evidente a tentativa de Luís Montenegro falar a este eleitorado. A questão é, até ver, até ao momento, acreditas que o líder do PSD e agora líder da AD tem sido bem sucedido nesse aspecto?
Até ver, eu acho que a AD tem sido, para já, aquilo que a oposição critica, que é uma questão aritmética. E ainda por cima, quando estamos nesta fase em ebulição da mercearia das listas para deputados, isso vai ficar, é um assunto que vai ficar arrumado na próxima semana e que pode ajudar a AD a partir para uma nova fase mais de combate político e de ideias. Mas, para já, aquilo que tem sido é essa junção de forças matemáticas para tentar ir aproveitar o método de ontem e ganhar o maior número de deputados que conseguirem. Resta ainda fazer essa transição para a fase do combate e das ideias, para lá das listas e dos cargos e dos nomes.
Mariana Lima Cunha, o Partido Socialista tem-se esforçado por pintar esta AD como uma coisa recauchutada. A expressão de Pedro Nuno Santos, corrijo-me se estiver enganado, era qualquer coisa com papel amarelecido.
Sim, foi buscar ao baú.
Foi buscar
o papel,
Mas acreditas que o Partido Socialista, vês alguma preocupação no Partido Socialista em relação a esta estratégia de Luís Montenegro de falar ao tal eleitorado que pode estar desiludido com o Partido Socialista?
Eu acho que há uma tentativa do PS de defender que...
Já agora, o PS também está a falar para esse eleitorado.
Sim.
E Pedro Nuno Santos, que era supostamente um perigoso radical de esquerda, está empenhadíssimo em não deixar fugir esse conjunto de eleitores.
Eu acho que o PS está focado em defender basicamente que o PS e o CDS, e o PPM, claro, foram buscar este projeto para, no fundo, irem buscar uma ideia, uma imagem de uma associação deles mais positiva do que é a da PAF, e portanto o PS vai apostar tudo em estar até às eleições a dizer: não se enganem, estes senhores não representam a AD, representam a PAF, essa é a memória mais recente que temos da última vez que se juntaram no poder, e portanto é por aí que o PS irá. Eu acho que de facto a nova AD tem esse desafio, que eu diria, quando se diz que António Costa fez poucas reformas e que fez que tem pouca obra feita para deixar. Eu acho que uma das grandes obras de António Costa, pelo menos para o PS, foi desnortear a direita, e foi a grande obra tática de António Costa foi deixar o PSD aos papéis até recentemente, quando o PSD fez aqui uma viragem para um discurso mais de recuperação de rendimentos, teve algumas propostas em relação fosse às pensões, ao IRS. Pareceu-me sempre um bocadinho desorientado na defesa dessas propostas, e, ou seja, o que me parece é que a AD precisa ter uma narrativa nova, uma narrativa coesa, que explique porque é que se pode virar de facto para essas propostas, e porque é que já não é só o partido ou os partidos do controle das contas, e porque é que não vêm só pôr juízo depois do PS deixar o país em mau estado. Estamos noutro ponto, o país também está noutro ponto, as contas públicas precisam de outras receitas, diz a própria AD, e portanto acho que no fundo é preciso encontrar uma nova narrativa que não disponha constantemente, como tem sido nos últimos anos, a discutir o que é que aconteceu no tempo de Sócrates e de Passos.
E é por isso que a sombra de António Costa será sempre melhor que a de Pedro Passos Coelho.
Sim,
para o
sim.
PS do que Passos Coelho, faça ao PSD.
Sim, é um fantasma mais agradável de ser, apesar de tudo.
É o Casperzinho.
E Cavaco Silva já não estará para descer o chiado no último dia de campanha.
É o Casperzinho, é Gasparzinho ou Casperzinho?
Casper, em português é Gaspar.
Casper, mas havia diminutivo também. Casperzinho ou não?
Eu acho que sim. Nós...
Bom, não falemos também em Gaspar, se faz favor,
para a PSD. Exato, na terceira parte discutimos isso também. Quando o Miguel cantar o fado.
Para te servir a última sopa, a sopa a encher, pedia-te um comentário, isto que os teus colegas de painel acabaram de dizer sobre a AD relacionando-a com o Chega e a posição do Chega em relação à AD, mas também esta estratégia declarada de André Ventura de tentar encher o partido e a lista de candidatos a deputados de gente muito, gente reconhecida, gente de outros partidos, sobretudo do CDS, mas também do PSD. O que é que te parece que André Ventura está a preparar?
Bem, para já, a AD vai ser provavelmente o maior desafio do próprio André Ventura, porque apesar de aparentemente ter dificuldade em afirmar-se, pelo menos pelo que dizem as sondagens, a coligação vai funcionar fundamentalmente como um apelo ao voto útil, e esse voto é obviamente contra um partido que, estando rodeado de acordos pós-eleitorais, apenas pode complicar um cenário de governabilidade. Daí o ajuste que André Ventura vai muitas vezes fazendo ao discurso e que agora está naquele ponto de colocar-se como candidato à vitória. Os próprios dirigentes do Chega sabem que esse será um cenário praticamente impossível, mas de facto está a haver a intenção de colocar esse discurso na campanha. Quanto a esse mercado de transferências que está a existir na política nacional, André Ventura sabe que...
E tal como no futebol, fecha no fim de janeiro.
André Ventura sabe que não tem muitas outras hipóteses do que essa, porque, como se costuma dizer, tem aquele problema de não conseguir levantar uma pedra e encontrar candidatos. E por isso procura onde, de facto, sempre procurou, que foi nos descontentes. Se olharmos para o Chega, tanto nos partidos de onde vêm as pessoas que lá estão ou em quem votavam as pessoas que lá estão, são tudo descontentes. Portanto, desde sempre, o Chega é acusado de não ter quadros, de estar assente em pessoas com qualidades duvidosas, e tendo em conta que o crescimento que as sondagens aponta não é coisa pouca, Ventura precisa de rechear a bancada. E está a fazer essa pesca também no PSD, já o assumiu publicamente. A meu ver, ele procura três coisas. Primeiro, ter nomes que estiveram noutros partidos e até em governos anteriores para mostrar que está a haver uma normalização do Chega. O partido já há muito tempo que procura fazer isso, mas o discurso que adota acaba por complicar essa normalização, e a chegada de pessoas consideradas moderadas, pelo facto de ao longo de toda a vida terem estado em partidos considerados moderados, é vista como uma notória mais-valia. Por outro lado, está a mostrar que está a vencer no espaço da direita e usa isso como arma de arremesso tanto à direita como à esquerda. Ainda ontem André Ventura fazia questão de dizer que isto não é um ataque ao PSD, não sei se é ou não, mas sabemos que tem um impacto na própria política nacional. Há acusações de que as pessoas que fazem esta troca de partidos não têm espinha dorsal, mas a verdade é que se mudam, estão a mudar-se para o Chega, e isso, no fim do dia, acaba por dar força ao partido. E em toda esta equação, André Ventura é bem capaz de ser o único a cantar vitória. Por fim, e esta se calhar é a questão mais difícil, Ventura...
Deixa-me interromper-te, vamos ver se cantará a vitória ou não. Das últimas vezes que tem feito escolhas para candidatos, a coisa não tem corrido particularmente bem.
Se calhar isso encaixa exatamente com o que eu vou dizer, que é o terceiro, e eu acho que o ponto mais complicado para Ventura, porque quer construir uma bancada que seja pelo menos um pouco mais imune a problemas do que a anterior. Se bem nos recordamos, quando os deputados do Chega foram eleitos, a comunicação social fez um escrutínio forte e havia deputados com dívidas, deputados com processos em tribunal, muitas das coisas pelas quais o Chega luta, ou que o Chega quer combater, melhor dizendo, e Ventura tem a noção clara de que o partido vai continuar a ser alvo destas investigações. Talvez seja melhor, pelo simples não, Ventura pedir aquele questionário que Costa fez para os membros do governo, porque para que não tenha uma bancada sem espinhas, citando Miguel.
Sem espinhas, mas com espinha dorsal.
Sim.
Presumo que era isso que querias dizer.
Sem problemas, mas com espinha dorsal.
A nossa primeira parte da Vigissoase fica por aqui. Voltamos dentro de momentos com a entrevista a António Pinto Pereira, advogado, professor universitário, comentador e militante do Chega. Olá, bem-vindos à segunda parte da Vigissoase. Temos connosco António Pinto Pereira, advogado, professor universitário, comentador e militante do Chega. É nessa qualidade que está cá. Bem-vindo, observador.
Obrigado pelo vosso convite, amável.
Saiu do PSD, filiou-se no Chega e está na posição certa para conseguir um lugar de grande relevância no partido.
E...
Estou eu a apostar.
Está errado, está errado.
Não será um caso único, naturalmente, mas estas transferências entre partidos não causam um problema de credibilidade?
Bom, eu devo dizer-lhe que tive um percurso sossegado no Partido Social Democrata. Em certa altura fui candidato à Câmara de Sintra. O que eu encontrei no terreno foi guerras internas entre a distrital, entre a nacional, entre a concelhia, pessoas na concelhia que queriam de facto modificar uma região do país enormíssima, com mais de 400 mil habitantes, com problemas enormes, com pobreza, com exclusão social, e depois via guerras que tinham a ver com atitudes fratricidas em termos políticos, que eram, eu não quero saber da população, nem quero saber do país, nem quero, eu quero é fazer uma guerra com aquele e o outro faz uma guerra com o outro, e de repente percebi que aquilo, em certa altura cheguei a questionar as pessoas que tinham responsabilidade no partido, dizer, desculpem lá, nós estamos aqui para resolver os problemas da população e das pessoas e do país, ou estamos aqui com guerras internas que não nos levam a parte nenhuma? Isso não interessa, interessa é que a gente tenha que ter um rumo e portanto eu percebi que havia ali uma guerra de que eu não conseguia perceber.
E tem garantias que essa guerra não exista no Chega? Ou que essas tensões não existem no Chega?
Deixa-me só concluir. E por essa razão saí do partido, saí da corrida, entreguei o meu lugar, aliás, porque acho que Rui Rio era um homem desnorteado do ponto de vista político, ele não sabia o que queria para o partido e para o país, e entretanto fiquei no meu canto, sossegadinho.
Mas continua filiado no PSD.
E continuei filiado no PSD até ao final, até ao início, até ao fim deste verão. Em certa altura, durante um ano, tive muitos convites do Chega, que na altura até achava estranho. Eu tinha uma imagem má do Chega, devo dizer. As pessoas diziam-me que era um partido extremista, um partido radical, com ideias muito afastadas daquilo que é o pensamento clássico conservador de direita. E no entanto comecei a ter convites para fazer intervenções em termos académicos sobre a área da justiça, sobre a revisão constitucional, sobre até a segurança social, e em certa altura sou convidado para fazer uma grande intervenção sobre a Europa em setembro do ano passado, e fui muito bem tratado durante aquele período de tempo, ao mesmo tempo que fui vendo pessoas bem formadas, pessoas educadas, pessoas corretas do ponto de vista do pensamento político, nem sequer via noutros partidos, um ambiente familiar, aquilo que estava a dizer eu não vi até hoje, as atitudes e as guerras internas, eu julgo que isso é uma questão que terá a ver com um passado, o Chega já vai para os 5 anos, é um partido que está a crescer de uma forma exponencial e a atrair eleitorado, não tenho visto isso, o que eu tenho visto e julgo que é aquilo que se vai confirmar agora na Convenção Nacional este fim de semana, começa hoje, é exatamente um partido com rumo, onde temos um líder carismático, aliás é o único líder carismático que eu encontro no meu país e que encontro em muitos anos à direita, recordo-me de outro que seria Sá Carneiro, que foi um homem que marcou de facto o panorama político português, fiquei com muito boa imagem, devo dizer, quando era miúdo até no acompanhamento das eleições presidenciais de Diogo Freitas do Amaral, que foi um catalisador, fez uma campanha americana e tive pena que não ganhasse essas eleições, mas não temos tido muitos líderes. E, de facto, o André Ventura é um catalisador, é um tipo inteligentíssimo, é brilhante no seu raciocínio e ele atrai as pessoas. Portanto, eu não vi radicalismos nenhuns e comecei a perceber que a ideia que havia do Chega era uma ideia desconstruída à esquerda, com o sentido de abater as pessoas e o partido. E isso também me fez atrair o Chega, porque percebi que era um grupo de pessoas empenhadas e bem formadas, com uma luta séria para mudar o país, porque o país tal como está não serve aos meus filhos, nem provavelmente aos vossos filhos, porque é um país sem futuro, e percebi que as pessoas estavam motivadas e empenhadas a fazer
só,
essa alteração.
Só interrompê-lo
para... E só concluindo, chego ao verão e digo, não, foi a primeira decisão que tomei a seguir ao meu dia de anos, assim, não me sinto bem no PSD, porque não tenho qualquer paixão para aquele partido, não me diz nada, e ficaria no meu canto o resto da vida, e vou entregar a minha espada, como disse que fazia, ao Chega. Agora, repudio aquilo que acaba de me dizer, eu não venho à procura de lugares nenhuns, eu tenho a minha vida... Sou professor universitário, sou advogado, há 30 anos que trabalho arduamente
ainda,
para construir o meu
caminho.
Ainda
não disse nada, vou-lhe fazer a pergunta.
Não, mas respondo-lhe já. Portanto, não estou à procura de cargo nenhum. Se me disser assim, que gostaria de ter uma oportunidade, como todos os que estão aqui sentados, de mudar este país para um país melhor, eu estou aqui com as armas todas prontas para disparar.
E essa oportunidade de ser candidato a deputado parece-lhe
bem? Não sei se sou candidato a deputado.
Mas parece-lhe bem, é uma pergunta.
Não faça mais pequena ideia, não é um assunto que me preocupe. Neste momento preocupa-me em estar à disposição do partido. Tenho tido uma colaboração ativa com o André Ventura e com o Chega.
E mostrou essa disponibilidade, André Ventura, para entrar nas listas?
Ele tem-me convidado, não preciso mostrar. Ele sabe que eu estou disponível, ele sabe quem são as pessoas em quem confia. Tenho tido temos tido alguns contratempos que já são parte do passado com o Tribunal Constitucional. Ajudei a trabalhar na parte da programação interna, é uma das razões pelas quais temos convenção este fim de semana. Convidou-me honrosamente para trabalhar num programa eleitoral na área da justiça e da segurança interna, da administração interna. Portanto, estou disponível para o partido para o que for necessário. Agora, as decisões são tomadas por André Ventura. Acho que as pessoas não devem estar em bicos de pés. Essa não é a minha atitude. Eu vejo isso muito nos outros partidos. As pessoas querem o poder pelo poder, para dizer que são importantes ou ganhar mais dinheiro. Mas isso não pode ser um objetivo. O objetivo é virar o país, é virar a página. Nós estamos num momento decisivo, e é uma das coisas que me repugna muito, a atitude infantil que eu encontro à direita. Estamos num momento decisivo de viragem de página. O país não aguenta mais um ano no estado em que está. Caiu no fundo, bateu. E neste momento temos uma esquerda sedenta de poder, que quer o poder pelo poder, não é para fazer nada, não é para fazer nada de novo. E temos uma direita desnorteada, que diz: eu não quero o acordo com o Chega, não sei bem
por
razão.
E teremos a oportunidade de falar sobre essa direita e sobre a Aliança Democrática e sobre o papel do Chega em relação também, a posição do Chega em relação à Aliança Democrática. Deixe-me só voltar um bocadinho à questão anterior. Porque o seu nome foi muito falado, ou falado com muita insistência, para ser cabeça lista do Chega às próximas eleições europeias.
Também ouvi dizer isso.
Ou seja,
está-se a rir, mas não tive nenhuma conversa com ninguém sobre
isso. Mas
aliás, o Observador.
Ainda não havia convites, não é? Nessa altura.
Não faço ideia. Disso através do Observador, fez uma reportagem muito interessante.
E é por isso que é uma oportunidade de tê-lo aqui também para esclarecer isso.
A oportunidade é minha. Estaria
disponível para ser candidata a eleições europeias? Ou preferia ser candidata a deputado?
Eu não prefiro coisa nenhuma. Não saio daqui. Pode fazer-me as perguntas 50 vezes, eu não saio daqui. Eu estou disponível para aquilo que for necessário. Se me disser assim, faço questão, porque acho que o país precisa de uma viragem, de ajudar a combater essa mudança, tenho orgulho nisso e estou aqui com todas
muito
as forças.
Bem.
Agora, eu quero isto, eu não quero nada, eu não quero nada. Quem tem que querer é o líder do partido, que é uma pessoa com ideias muito claras. Apercebi-me ao longo deste tempo, por mim próprio, que é uma pessoa que dá passos firmes, seguros, calculados, ele não anda aos S's como outras pessoas que eu tenho encontrado na política, e portanto ele sabe o que quer para o país e para o partido. Não sai daqui. Tenho que dizer que acho que há pessoas, ao contrário do que dizem, que o partido não tem propostas, que o partido não tem pessoas, não tem caras. É mentira. O partido, que eu conheço as pessoas que lá estão, hoje já tenho esse conhecimento, são pessoas notáveis, com uma capacidade de fazer coisas, com dimensão, com boa formação moral e com competência. Portanto, não, muito melhores do que eu para fazer qualquer coisa
antes,
e para
antes
ocupar
de,
qualquer cargo.
De avançarmos, deixe-me só fazer mais uma pergunta. Falou muito no seu processo de saída do PSD para integrar o Chega, falou de questões mais de caráter pessoal em relação à própria organização do PSD, da forma como o partido não estava a correr bem, falou do carisma de André Ventura, de que isso também disputou a sua atenção. Eu pedi-lhe, era do ponto de vista concreto e de medidas e de ideias concretas, o que é que encontrou no Chega que não encontrava no PSD?
Olha, encontrei uma atitude genuína de mudança e pessoas...
Mas isso é uma atitude. Eu perguntava-lhe por medidas e por propostas concretas. São partidos com ideologias diferentes.
Não sei. São ideologias de direita e são partidos conservadores. Não vejo assim também uma diferença tão radical entre um e outro. E não vi nada de extremista até hoje no Chega que lhe possa dizer que seja muito diferente. O Chega é um partido de direita. É um partido que faz uma nova direita. A direita do século XXI. O PSD está arrumado. Faz parte de um tempo que já não é o de hoje. Luís Montenegro não é um líder carismático, não atrai multidões, não serve para conquistar o país, e o país tem que ser conquistado pela direita, e portanto o André Ventura é a pessoa certa para fazer isso, e as pessoas que estão com ele são pessoas com ideias. Se me disser assim, é um partido muito centrado no seu líder,
mas foi
assim com o PSD,
concretas.
com o Sá Carneiro, com o Mário Soares no Partido Socialista,
está,
é natural.
Está a ajudar e está a colaborar muito na questão da justiça. O PSD não defendia e não defende.
Nunca defendeu a justiça, nunca nenhum partido se preocupou com a justiça.
Não defende.
Ninguém quer saber da justiça para continuar o caos e a bandalheira em que isto está. E dizerem mal da Procuradoria-Geral da República, dizerem mal dos órgãos de polícia criminal, dizerem mal do sistema,
não defende,
mas não fazer nada por melhorar o sistema.
O PSD não defende questões como a prisão perpétua ou a castração química.
Mas
a
prisão
química. O Chega defende.
Desculpe.
A prisão... É uma pergunta.
Não, não, a prisão perpétua é um assunto que não tem sequer nível para discussão. É aceita em todos os países da União Europeia, é aceita em todos os países do Conselho de Europa.
É aceita em todos os países do Conselho da Europa
e foi, o ano passado, determinado pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que era perfeitamente válido dentro dos sistemas penais dos países europeus, com uma condição, que é ser revista permanentemente a medida, como acontece em todos os sistemas jurídicos europeus. Portanto, a ideia é essa. Veja bem, uma pessoa que comete um crime contra outra, de uma forma selvática e bárbara, viola uma criança e mata, apanha 25 anos de prisão. Um tipo que entra numa escola e faz a mesma coisa há 20 minutos, apanha 25 anos de prisão. Portanto, a diferença é... Há uma desigualdade.
E, portanto, há diferenças entre PSD e Chega?
Não, não, pois, não, eu não sei se há. O que eu acho é que o Chega é um partido que pretende fazer coisas, tem iniciativas, é o partido que teve mais iniciativas no Parlamento até este momento, todas chumbadas pela esquerda, porque a esquerda tem maioria na Assembleia da República.
Deixa-me olhar agora um bocadinho para o cenário que se está a aproximar das eleições legislativas. Depois do não é não de Luís Montenegro ao Chega, o partido ficou isolado no espectro político português. Votar no Chega não se pode tornar inconsequente?
Não, votar no Chega é a única alternativa possível neste momento no país, porque o PSD não tem soluções. Este líder não serve para primeiro-ministro, nem tem capacidade para mudar o país como nós precisamos. Portanto, votar no PSD é um disparate, é um voto perdido. Votar na esquerda é manter uma esquerda ávida de poder e sedenta a continuar a fazer o que tem feito, que são negócios desastrosos, porque as pessoas precisam de pão na mesa e precisam de ter um trabalho digno e precisam de ter uma casa onde viver e não na rua, nem numa tenda, nem numa relote.
Mas o PSD é cumprir.
Luís Montenegro não tem essa capacidade. Não tem capacidade de mobilização. Por essa razão é que está a haver uma saída, e eu acho que vai ser acentuada nas próximas semanas, de pessoas não só do CDS como do PSD para o Chega. Eu acho que é exatamente o contrário, Inês. O único voto que neste momento tem que ser feito no país é no Chega. Nós somos os únicos que temos a capacidade para virar a página. E este é um momento derradeiro. Ou é hoje, ou vamos perder mais 4 ou 5 anos com outro partido qualquer que vai continuar a fazer disparates. Nós batemos no fundo.
Antes de voltar aqui, se acha que as pessoas não estão à procura de cargos, porque é que diz que as pessoas do PSD e do CDS estão a chegar agora ao Chega quando estamos em pleno período pré-eleitoral?
Porque, eu não sei se é por uma questão de cargos, não posso falar em nome das outras pessoas, mas acho que as pessoas estão a fazer a viragem em relação ao Chega, porque neste momento percebem que o Chega é a única alternativa política que existe neste país. O PSD tem demonstrado, o Luís Montenegro, que aliás, eu votei nele contra Rui Rio quando foram as últimas eleições em que ele ganhou, e eu estava à espera que fosse um líder diferente, o Luís Montenegro podia ter uma visão, dizer assim, eu vou liderar a direita, vou juntar todos os partidos à direita e todos juntos vamos vencer a esquerda.
Se o PSD não...
Ele não tem esta visão, não tem capacidade, não tem iniciativa. Não é carismático, não é um líder, não serve para movimentar este país.
Se o PSD
e para tomar
cumprir
conta do país e virar a página.
A palavra de Luís Montenegro e não fizer um acordo com o Chega num cenário pós-eleitoral, neste caso, não havendo uma maioria sem o Chega, o partido entende que é melhor ir a votos, outra vez?
O Chega, apesar de se apresentar sozinho em eleições, está disponível para fazer, para entrar numa coligação de
Mas
direita.
Mas os outros não estão disponíveis.
Também não sabemos, Inês. Não
sabemos o que tem sido dito
agora
publicamente.
Diz o Luís Montenegro pode ser dito amanhã perante um cenário diferente, porque quem vai decidir isso não somos nós os dois, nem as pessoas estão aqui sentadas, vai ser o povo português. Portanto, perante o resultado eleitoral é que nós, depois do dia 10 de março, vamos ter que tomar decisões. E não sei se o Luís Montenegro, confrontado com o resultado, como eu espero que vai acontecer, que vai ser altíssimo por parte do Chega, porque as pessoas estão descontentes. As pessoas andam tristes, amarguradas, são violentas, reagem mal na rua. As pessoas andam, não têm esperança nem fé neste país. E não é no PSD que o encontram.
Mas André Ventura
nem
já disse que apresentará uma moção de rejeição a um governo, não esteja incluído no governo. A minha pergunta é, caso o Chega impeça à direita de estar no governo, não está a ajudar a esquerda a manter-se no poder?
Não, o próprio Presidente da República já alvitrou essa possibilidade, que é haver um governo que ganhe as eleições à direita, que não consiga ter essa coesão do ponto de vista parlamentar, e o Chega aqui não pode ser uma bengala. Quer dizer, se não serve para fazer governo com ideias muito melhores que as do PSD, com um combate à corrupção que tem que ser feito neste país, com viragem das páginas na área da justiça, da administração interna, da segurança social, no combate à pobreza, à exclusão social, à educação, à habitação.
A pergunta é se não está a deixar espaço para
os jovens.
Governo de esquerda.
Nós temos 1 milhão de pessoas
a
irem para a rua, os meus alunos da universidade dizem, professor, eu acabo o curso e vou-me embora para o estrangeiro. Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. Nós estamos num país onde estamos a ser substituídos progressivamente e colonizados por pessoas que não nos dizem nada, que falam inglês, que não têm nada a ver nem com o nosso passado, nem com o nosso orgulho, nem com a nossa língua, nem com a nossa pátria. Esta é a nossa luta. Inês, é uma luta decisiva. O país neste momento está a saldo.
Mas a pergunta é se...
E nós temos de tomar conta dele para virar a página.
A pergunta é se essa atitude do Chega não vai deixar a esquerda continuar no governo.
Não, quer dizer, eu não estou, não afasto, sinceramente, um resultado muito elevado do Chega. Pode ser surpreendente, Inês. Vocês têm muita experiência no comentário político, mas a reação das pessoas é muito surpreendente e é espontânea. Eu não sei o que vai acontecer em março. O que eu vejo é, olha, por exemplo, há 4 meses atrás, nas redes sociais, via um ataque, até em relação a mim, quando tomei a decisão de ir para o Chega, fui atacado por todo lado. Eu disse, não tenho cargos no partido, não tenho uma função oficial, sou um simples militante de base. E fui atacadíssimo quando declarei que fazia a mudança. E via muitas pessoas a arvorar a bandeira da esquerda e hoje não vejo. Vejo as pessoas a combater a esquerda e a dizerem que querem um novo partido, querem um novo governo, querem uma mudança no país. Portanto, o resultado pode ser surpreendente e não sabemos qual vai ser o resultado e se o Chega pode ser a primeira força política nacional. Mas mesmo que não seja, eu espero bom senso. O Passos Coelho, por exemplo, mostrou esse bom senso quando disse que devia haver um alinhamento à direita. Que
mas sobre bom senso, o Chega não pode contribuir para um cenário de instabilidade ao derrubar um governo do o PSD que não conta com o Chega.
Quer dizer, não estamos a dizer que vai derrubar o PSD, estamos a dizer é que se não serve para fazer governo, não serve propriamente para estar a fazer um apoio de geringonça parlamentar, como aconteceu com a esquerda, ou aliás, como aconteceu com o Chega.
Mas as pessoas não precisam também de estabilidade.
Não, mas essa responsabilidade é de Luís Montenegro, não é de André Ventura. Luís Montenegro é uma questão de sensatez, tem uma atitude infantil, de imaturidade completa. Estamos num momento em que a direita pode vencer a esquerda. A esquerda está há anos a mais no poder. E isto faz parte da alternância democrática. As regras democráticas exigem mudança. Agora é a direita, agora é a esquerda. E isso faz parte das regras do jogo da democracia. Nós temos anos a mais pessoas no mesmo cargo, no mesmo poder, o mesmo partido. E isso não gera mudança, não gera atitudes inovadoras. Gera uma apetência pelo poder, para fazer negociatas e para termos casos diários. Ouça, não é o meu caso único, mas eu abro os jornais, o Observador, as redes sociais, e é escândalos diários atrás uns dos outros, que envolvem ministros e secretários de Estado e pessoas importantes deste país. Já basta, já chega.
Sobre a questão da alternância, se o Chega ficar de fora de um projeto de governo à direita, o projeto do Chega não se esgota?
Ou não consegue materializá-lo? Não, eu acho que o Chega é o futuro do país. É o futuro do país e é a direita do país. Neste momento é o segundo maior partido à direita, é a terceira maior força nacional e acho que vocês já perceberam isso. O Chega está a crescer de uma forma exponencial e o discurso do Chega não é um discurso que afasta as pessoas. Já não se consegue perceber aquela ideia dos nazistas e dos extremistas e dos fascistas, porque isso não existe, é uma mentira. Isso é uma mentira que foi criada pela esquerda. São pessoas equilibradas, com bom senso, bem formadas, católicas, quer dizer, com bom aspecto, bem vestidas, não vejo nada de errado naquela gente que está no Chega. O Chega vai ganhar as eleições e o Chega vai ter uma projeção muito grande nos próximos anos. A culpa não é de André Ventura se isso acontecer. A culpa é de Luís Montenegro porque tinha aqui uma oportunidade, se fosse um líder a sério, de dizer assim, vamos juntar a direita para combater a esquerda
mas
e vencer o país.
Mas acha que a ideia de Luís Montenegro de recuperar a Aliança Democrática...
Eu acho que o Luís Montenegro não tem ideia nenhuma. Pronto, isto mas teve é um homem desnorteado.
No sentido senão tático, foi uma estratégia inteligente da parte do PSD para recuperar o eleitorado com isto.
Não é... desculpe, uma estratégia inteligente do PSD fazer isto? Ele tinha a atitude de dizer, eu vou liderar a direita, se fosse um líder a sério, se fosse um político a sério.
Mas isto não pode funcionar junto ao eleitorado, ou seja, junto ao eleitorado que se lembra da AD, que tem assim uma memória...
Não, bom, a AD é um projeto que teve um tempo muito digno e de grande orgulho para a direita portuguesa, mas que acabou, já lá vai. Isto não é nada. E nem o CDS, por partido pelo qual eu tenho imensa admiração e muitos amigos, está a correr o risco de ser os verdes da direita. Quer dizer, é um partido que não tem neste momento expressão, tem 1% ou 2%. O CDS não faz a diferença. A diferença é feita com o Chega. E o PSD só não faz, e Luís Montenegro só não faz, só não quer ver isso, porque está a fazer medidas das suas quintas e dos seus carros. O meu carro é mais bonito que o teu carro. A minha quinta é maior que a tua. E isto é um disparate neste momento. Não é isto que o país precisa. Eu não preciso fazer contas se eu sou melhor que o outro. Eu preciso fazer contas que o meu país precisa levar
então,
uma volta.
Então, em que fasquia é que o Chega deve estabelecer para estas eleições? Acha mesmo que...
Não há fasquias a ganhar as eleições?
O PSD é uma possibilidade real.
Eu gostava muito que o Chega ganhasse
nisso.
As eleições. Acredito. Porquê que não? Porquê que não? Não é assim que as coisas... Não é com um sonho que as coisas começam? Não temos todas as condições para atrair aquelas pessoas que estão descontentes e que não se revêem nesta bandalheira em que o país se encontra? Porque qual é o problema? Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade se não acreditar? Nós estamos a acreditar numa coisa impossível de acontecer. Eu tenho falado com pessoas, mesmo do Partido Socialista e do PSD e do CDS, e sentem-se numa primeira fase e diziam: ah, ainda vou votar no PSD, talvez numa segunda volta no Chega. Neste momento já equacionam votar no Chega. E podemos ter uma grande surpresa. E vejo os jovens nas universidades, nos liceus, pessoas que já votam e que não se revêem no estado de abandono.
Então, que o Chega a ganhar as eleições, se não ganhar é uma derrota, é isso?
Não é uma derrota. O Chega não é uma derrota. Não temos que ver assim as
coisas.
Vamos
fazer a pergunta ao contrário. O que é que seria uma derrota para o Chega? Não há derrotas para o Chega. É como, como o PCP, historicamente. Que nunca perde as eleições.
O Chega está a fazer um trabalho que acho que é meritório. É um trabalho de tentar virar a página, de acabar com a corrupção, de
sim,
limpar este
só
país,
é possível materializar
de devolver
com votos
o orgulho
nas urnas.
A Portugal e aos portugueses.
Qual é o resultado
que
o Chega espera nas urnas?
Se ganhar as eleições, cumpriu o seu
e
papel.
Se não ganhar?
Se não ganhar as eleições, cumpriu o seu papel. Porque é um partido democrático, está alinhado no sistema e a tentar, através do sistema, ganhar as eleições.
Muito
se
bem.
Não ganhar agora, ganha no momento a seguir.
Pinto Pereira, vamos avançar com o nosso segundo segmento. É um segmento chamado Carne ou Peixe, é uma estreia para si, mas a regra é simples, só pode escolher uma de duas opções, senão vai passar fome. Portanto, venha daí a trilha.
Estou tramado.
Por falar em fome, sobra-lhe um lugar para a rota da carne assada, em março. Quem prefere levar? António Maló Abreu ou Cristina Rodrigues?
Ah, Cristina Rodrigues, o primeiro não conheço, gosto muito da Cristina. Cristina é uma figura brilhante, é muito trabalhadora, inteligentíssima, uma excelente jurista. E tenho trabalhado com ela, precisamente na área da reforma da justiça e da administração interna.
Não sei se
será, a Cristina,
não
e
sei,
muito mais bonita.
Não sei se comerá
a
carne,
simpática.
Não tenho a certeza. Não. Talvez seja vegetariana.
Menos era.
Mas acompanha. Não ficará aborrecida se eu comer carne e ela comer uma salada.
Vai ter um almoço com André Ventura e tem mais um lugar reservado. Quem é que convida? Pedro Passos Coelho ou Luís Montenegro?
Pedro Passos Coelho. Acho que é uma pessoa muito mais séria, com muito mais dimensão de Estado do que Luís Montenegro. E além disso foi muito simpático o Chega, porque mostrou uma visão clarividente no sentido de sentar o Chega à mesa como deve ser. Portanto, Pedro Passos Coelho, sem dúvida nenhuma. Além de que é meu colega na universidade e, portanto, tenho estima por ele.
Com quem é que deixava o seu cão durante um fim de semana?
Meu cão?
António Costa ou Pedro Nuno Santos?
É sagrado para mim. Desculpa,
António Costa ou Pedro Nuno Santos?
Ai, nenhum dos dois. O meu cão é mais importante, nem pensar.
Mas tinha deixado,
não
precisava companhia.
Era um risco gravíssimo que eu não poderia nunca correr, porque gosto muito do meu cão. Mas pronto, no limite das hipóteses, eu preferia António Costa, porque acho que Pedro Nuno Santos é uma pessoa que não tem ideias e é um radical de esquerda e perigoso. E ele não pode ganhar as eleições de maneira nenhuma, porque o país vai andar muito mais anos para trás do que andou com António Costa. Portanto, eu não queria deixar o meu cão com nenhum dos dois, mas mal por mal.
Com essa introdução, temo que também não responda a esta, mas com quem é que preferia descer a Avenida da Liberdade nos 50 anos do 25 de Abril? Mariana Mortágua ou Paulo Raimundo?
Ai, Jesus, nem com um nem com outro também. Não descia a Avenida da Liberdade. Ficava lá sentadinho num dos banquinhos da Avenida da Liberdade, que é muito bonita, é uma das mais bonitas do mundo.
Pinto Pereira, é a sua vez de nos trazer uma sobremesa, no caso, uma música. Que música é que nos traz e porquê?
Eu trouxe a Canção do Mar, da Dulce Pontes, porque evoca a grandeza de Portugal e os descobrimentos marítimos. Por qualquer parte do mundo que nós passemos, desde o Oceano Índico ao Pacífico, às Caraíbas, às Filipinas, à Tailândia, ao Omã, às Maldivas, ao Sri Lanka, a Macau, a Timor-Leste, está lá um bocadinho de Portugal. E nós, de facto, conquistámos o mundo, um país pequeno, mas feito por pessoas bravas, corajosas, combatentes. E essa canção traz muito essa evocação da glória de Portugal, do nosso passado, que pode ser o futuro, porque aquilo que nos corre nas veias, esse sangue, continua cá. E, portanto, trago essa canção de glória de Portugal, que nós precisamos de esperança.
Pinto Pereira, muito obrigado por ter vindo à Vichy Soase. Foi um gosto tê-lo cá. Os nossos ouvintes já sabem, podem ouvir-nos sempre à sexta-feira, à mesma hora, ou nas plataformas habituais. Até lá.
se o mar